certos países, o que será agravado com os auxílios do Estado que se pretende facilitar, o que obviamente beneficia desproporcionalmente os países maiores da Europa. Em sentido contrário, é de notar, quanto à prioridade do reforço da unidade europeia, a boa intenção da presidência espanhola de aprofundar o mercado interno. No entanto, o Partido Socialista tem falhado muito nesta matéria e não só o Governo se tem atrasado na transposição de diversas diretivas, como há muitas ocasiões onde não cumpre o direito europeu. O exemplo mais claro e se calhar também mais longo é talvez o ISV dos usados importados, onde o Governo cobra a mais há muitos anos de forma propositada e ilegal. Temos cidadãos que já tiveram decisões favoráveis nos tribunais nacionais, temos a Comissão Europeia a dizer que Portugal tem de mudar as suas regras por irem contra a lei europeia, mas quer o Governo, quer o Partido Socialista, que ainda recentemente recusou corrigir esta situação, continuam de forma ilegal e contrária às regras europeias, tal é a ânsia de cobrar mais impostos. E teremos também outro problema a breve prazo no pacote da habitação. De acordo com a Comissão Europeia, ainda na passada semana fiz esta pergunta ao Sr. Secretário de Estado, o Governo ainda não notificou a Comissão Europeia ao abrigo da Diretiva de Serviços. E o motivo para tal atraso parece-me claro. É que o Governo tem medo que a Comissão Europeia diga que as proibições ao alojamento local vão contra as regras europeias, porque colocam em causa a liberdade de prestação de serviços. E o problema é que vão mesmo contra a lei europeia, prejudicando milhares de pessoas. E é por isso que, assim que esta legislação entrar em vigor, a Iniciativa Liberal fará queixa nas instâncias europeias, porque não podemos ter um Partido Socialista europeísta quando é para pedir fundos e que depois, no que toca às regras do mercado europeu, não as cumpre. E temos também que cumprir não só as regras europeias, mas o Governo tem de cumprir as regras nacionais no que toca ao trabalho com a Assembleia da República. E o Governo tem a obrigação de pedir parecer prévio em matérias que são competência legislativa reservada do Parlamento. Mas a verdade é que em muitas situações não o tem feito. E eu dou um exemplo. Nesta sessão legislativa, o Governo votou no Conselho favoravelmente um IRC mínimo. Uma questão de fiscalidade. E não foi pedido nenhum parecer prévio à Assembleia, numa posição de claro desrespeito pelas regras e pelo Parlamento, ao contrário de outros Parlamentos, onde não só há muito mais pareceres, como são todos vinculativos. E por isso, o que o Governo não pode fazer em Portugal sem autorização do Parlamento, também não deve poder fazer, obviamente, em Bruxelas. O Parlamento deve ser mais ouvido e mais respeitado pelo Governo. Por fim, gostaria de saudar, no fim desta sessão legislativa, o facto de várias iniciativas, quer da Iniciativa Liberal, quer de outros partidos, terem sido aprovadas e do facto da Assembleia da República passar agora a ter um papel não só maior, mas também melhor, a meu ver, no que toca aos assuntos europeus, com a recepção das tabelas de transposição de diretivas, com a clarificação do controlo do princípio da proporcionalidade e com a melhoria no modelo dos debates europeus no Parlamento, que esperemos que entre em vigor assim que for possível. Numa altura em que cada vez mais se decide com a Europa, a Assembleia da República deve ter um papel cada vez mais forte no escrutínio que desempenha e é isso que a Iniciativa Liberal tem procurado fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Sendo este debate dedicado simultaneamente ao balanço de 2022 na participação de Portugal na União Europeia e às perspectivas e prioridades da presidência espanhola da União Europeia, há uma avaliação do caminho percorrido e da discussão sobre as opções políticas que se colocam para agora e para o futuro imediato. Não há tempo para todos os temas, deixaremos apenas três breves notas para este debate. Em primeiro lugar, a propósito do que é referido quanto ao lançamento do debate sobre a reforma do quadro da governação económica, convenhamos que a tão celebrada flexibilidade não se traduz na prática em nada de substancial. Sob o pretexto de uma pretensa coordenação de políticas, o que temos continua a ser um mecanismo de imposição de políticas e de orientações neoliberais contrárias ao interesse nacional e cujas consequências continuam ainda hoje presentes na vida nacional, na ausência de resposta a problemas urgentes do país que limitam o seu desenvolvimento soberano. Políticas e orientações em que convergem, objetivamente, PS, PSD, Chega e IL. Estamos a falar de um mecanismo de autêntico recorte neocolonial que apertou o garrote que o país já se encontrava submetido, somando-lhe novos e reforçados condicionamentos. Vejamos o que dizem as recomendações feitas a Portugal. Limitar o aumento nominal das despesas primárias líquidas em 2024 a um máximo de 1,8%. Ou seja, com a inflação prevista, na prática estamos a falar em reduzir esta despesa. Onde a vai cortar? Nos salários reais dos funcionários públicos, na saúde, na educação, noutros serviços públicos. Como é que se pode preservar o investimento público necessário à mobilização do PRR e dos outros fundos comunitários, acelerar a sua execução com este autêntico garrote, sem fragilizar enormemente ainda mais todas estas áreas? É este o significado real da governação económica, Sr. Secretário de Estado? É ou não verdade que já foram aprovadas estas medidas no Conselho Europeu com o acordo do Governo? É, aliás, notável como estas recomendações já parecem integrar o espírito da reforma da governação económica proposta pela Alemanha e reproduzida pela Comissão Europeia, com o foco na despesa primária líquida, como reforçado elemento de pressão no sentido do subfinanciamento, degradação e privatização dos serviços públicos, das funções sociais dos Estados e de outras áreas da sua intervenção. Se já era o que era, com o déficit, agora, com o controle da despesa, em particular, torna-se ainda mais grave todo este quadro. Importa que fique claro que posição já tomou o governo português sobre esta reforma, que prometeu flexibilizar as regras em tempos chamadas de estúpidas e que acabou a confirmá-las e, em alguns casos, a reforçá-las. Qual a posição do governo sobre a proposta de novas sanções? Sobre o poder discricionário que se pretende atribuir à Comissão Europeia? É que a perspectiva da presença espanhola é simplesmente mais do mesmo nesta matéria. Segunda nota sobre a política agrícola e a sua aplicação. Registra-se no relatório do Governo e no parecer da Comissão Parlamentar uma laudatória referência ao chamado PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. Um dos primeiros 7 aprovados, mas é preciso não ignorar os graves problemas de aplicação desse plano num quadro de opções políticas profundamente erradas. O monstro burocrático, como já foi apelidado o PEPAC, não favorece no seu conjunto a agricultura nacional, mas são os pequenos agricultores os mais prejudicados em resultado de uma distribuição das ajudas ainda mais injusta. Ignora-se a importância da pequena agricultura. Nas explorações mais pequenas, o Governo decidiu cortar 50% do valor da ajuda. Desliga-se as medidas ambientais da realidade dos agricultores e do país, com medidas agroambientais deixando de fora mais de 30 mil explorações. Continua a penalizar-se os baldios, quer na contabilização da área forrageira, quer nas novas regras impostas. Os senhores podem fazer a festa com o PEPAC. Os grandes interesses do agronegócio também, mas os pequenos e médios agricultores, os baldios, a agricultura familiar, não têm razões para essa festa. Terceira e última nota, as políticas migratórias e as famosas vizinhanças sul. A União Europeia e o Governo, e também a presidência espanhola, gabam-se do que têm sido as políticas sobre migração e asilo e, ao mesmo tempo, proclamam um estatuto de ator relevante no contexto regional face aos países do Mediterrâneo. E ao ter em conta o contexto histórico, geográfico, político e ao papel que poderia ser assumido neste âmbito, é chocante esse silêncio, essa inação, quer da presidência espanhola, quer da União Europeia no seu todo, quer do próprio governo português, face ao drama que continua a ser vivido pelo povo da Palestina e pelo povo do Saara Ocidental. Mas para além disso, esse Mediterrâneo é um cemitério gigantesco e é o local do crime das chocantes práticas das autoridades dos Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, pela sua cumplicidade com o que comprovadamente tem sido feito, desde logo, pelas forças gregas e italianas. É indispensável que o Governo quebre este desumano alinhamento de quem devolve ao alto mar e deixa ao abandono esses seres humanos num autêntico assassinato silencioso. Os senhores já disseram várias vezes nesta sala que face à extrema-direita há um mar que vos separa. Mas esse mar, pelos vistos, não será o Mediterrâneo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O PSD quer sublinhar, em primeiro lugar, que no âmbito da presidência espanhola do Conselho da União Europeia, apraz-nos registar o primeiro ato realizado no dia 1 de julho pelo Primeiro-Ministro espanhol de visita a Kiev e isto é um reafirmar de uma posição que nós gostaríamos de ver reforçada ao longo da presidência de apoio à Ucrânia. Contudo, não podemos deixar de colocar uma primeira questão. Como sabemos, no próximo dia 23 de julho realizar-se-ão as legislativas antecipadas em Espanha e pode o protagonista mudar e, por conseguinte, se o governo português está atento e está a desenvolver os esforços para percebermos a continuidade que a presidência do Conselho da União Europeia terá no sentido da eventual troca de governo. Outra das prioridades que pensamos muito importante no âmbito da presidência espanhola prende-se com a construção do orçamento, onde estão reservados cerca de 50 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia, mas também naquilo que são as conversações que irão ocorrer até outubro, quanto ao possível convite e à possível integração e o processo de integração da Ucrânia na União Europeia. Como sabemos, a semana passada houve conferência da NATO em Vilnius, houve a adesão formal de dois países que eram até agora neutros e que no Báltico mudam o panorama de presença da NATO, e a questão que se põe é que persistem 7 países que não são muito adeptos, não estão muito solidários, quer com a entrada da Ucrânia na NATO, quer na União Europeia. E a pergunta que lhe faço é o que é que a presidência espanhola poderá fazer no sentido de reforçar esta união e uniformizar esta posição. Queria ainda neste âmbito falar-lhe de um aspecto que para nós é fundamental, tem a ver com a revisão do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e nas duas medidas que foram tomadas. São essencialmente medidas de reforço do apoio à Ucrânia e a outra medida para fazer face ao aumento de juros daquilo que foi o pacote Next Generation EU, do qual derivam os PRRs e, como sabemos, fruto da alteração dos juros, passamos de juros de 15 mil milhões de euros para 30 mil milhões de euros. E, portanto, a Europa, neste momento, em termos orçamentais, tem um grande problema. Se não resolver as suas fontes de financiamento, a sua receita própria, tem duas hipóteses. Ou vai baixar em 20% aquilo que é a disponibilidade dos futuros quadros financeiros plurianuais, ou vai ter que encontrar outras formas de receitas próprias, ou vai ter que onorar a fiscalidade dos cidadãos. Este é um momento muito importante e crucial de clarificar quais vão ser as novas fontes de receitas próprias da União. Está em causa a execução do projeto europeu, não só fruto da circunstância do aumento de juros que é agora, mas também do alargamento que deve ser tido em conta na necessidade de recursos que se vão colocar. Este é um aspecto central. Queria ainda falar do relatório sobre Portugal na União Europeia e queria-lhe falar de um aspecto que para nós começa a ficar um bocadinho incompreensível. Pelo infortúnio que todos conhecemos, Portugal deixou de ter o juiz no Tribunal de Contas Europeus. Acontece que, desde 2021, 30 de junho de 2021, há 2 anos que o Governo anda a empurrar com a barriga este problema. E a questão de fundo aqui é que não é coerente o Governo queixar-se da presença de funcionários portugueses nas instituições europeias, quando está há 2 anos para nomear um juiz do Tribunal de Contas Europeu, que é uma figura de relevo na estrutura e nas organizações e instituições da União Europeia. Isto é inadmissível. A sociedade de Estado já chega de empurrar com a barriga. Agora é preciso resolver. E a pergunta que lhe coloco é quando é que finalmente vamos ter isto resolvido? Finalmente, não lhe posso deixar de mencionar a não transposição de diretivas. Isto é, Portugal está abaixo, é deficitário na meta de cumprimento da transposição das diretivas. Nos aspectos das injustiças relativas que a não transposição implica, a condição nefasta na economia de não adotar uma uniformização e até, e esta é a pergunta que lhe deixo, como é que encara os processos de pré-contencioso, os 38 processos de pré-contencioso que a União Europeia já move contra o país, colocando-nos, pelo menos em termos de imagem, numa posição muito desagradável. O que é que o Governo está a fazer e vai fazer para obviar esta circunstância? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, entretanto, o Sr. Secretário de Estado que se juntou a nós para este tema. Apesar de nos próximos 18 meses virmos com alguma